E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Escritor que lança livro no ENEP mostra aos alunos e professores um pouco de responsabilidade social. Seus estudos começaram com um projeto de pesquisa na UEL sobre diálogos filosóficos e jurídicos. Baseado em seu livro, ele incentivou a Universidade do Oeste Paulista a buscar a unidade. Quem fala sobre o assunto na Rádio Facop é o palestrante Clodomiro Banvart. Você ouve a partir de agora na reportagem de Jéssica Félix.
Bom, é um estudo desenvolvido num projeto de pesquisa na Universidade Estadual de Londrina que congrega duas áreas do conhecimento. Nós partimos da constatação de que a filosofia tem um suporte teórico que permite uma releitura da nossa realidade social, e esse suporte teórico foi associado com o direito. O direito trabalha nas questões ambientais, sobretudo o direito ambiental, e que tem resgatado a necessidade de uma reflexão teórica mais sistematizada acerca da sustentabilidade. Então, isso originou um projeto de pesquisa intitulado Diálogos Filosóficos e Jurídicos, que congrega, portanto, a filosofia e o direito, e nós conseguimos agora agregar também a área de administração de empresas, que também trabalha diretamente com a questão empresarial e a questão de sustentabilidade. Então, é um projeto interdisciplinar e que visa discutir essas questões, que são questões preocupantes para a sociedade e para a humanidade hoje.
O senhor lançou um livro, né?
O livro é intitulado 30 Questões de Humanidades, respondidas e comentadas de acordo com a Resolução 75/2009 do CNJ. Na verdade, esse livro, ele é um livro que atende uma resolução que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, edita em 2009, uniformizando as regras para o ingresso na magistratura nacional, ou seja, os concursos de magistratura, eles seguem essa resolução, que é a Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça. Além dessa uniformidade, a resolução estabelece um aspecto importante, que é a introdução dos conhecimentos de humanidades na prova do concurso. Engloba filosofia, sociologia, psicologia, teoria do Estado, ética, enfim, é uma percepção de que hoje nós precisamos de um magistrado muito mais atento às questões do ponto de vista da formação humanística e não meramente um juiz que tem o quê? A métrica decisional baseada no tecnicismo. Então, nós reunimos nesse livro as 30 questões que foram objetos de concurso de 2009 a 2012, selecionamos um corpo de professores das áreas do conhecimento, juízes também, advogados, e fizemos um trabalho interdisciplinar para responder a essas questões e dar uma possível orientação com comentários para os postulantes futuros na área da magistratura. É uma obra que pretende contribuir no seguinte aspecto: transformar esse conhecimento de humanidades um pouco mais próximo à realidade do postulante à carreira da magistratura.
O que te inspirou a escrever esse livro? Alguma coisa te motivou?
Então, a motivação parte já desse projeto de pesquisa que eu havia dito anteriormente. Um projeto que eu sou vice-coordenador desde 2009, que é o projeto Diálogos Filosóficos e Jurídicos. É uma tentativa de aproximar uma leitura filosófica do próprio direito. E nós sabemos que o direito brasileiro, ele passa por uma mudança muito grande no momento atual, né? O direito, ele vive um desdobramento da Constituição de 2008, que coloca, de fato, o Estado brasileiro dentro de um Estado democrático de direito. E nós estamos hoje analisando o Estado Democrático de Direito pelo viés da filosofia, que é a filosofia do direito, pelo viés da sociologia, que é a sociologia do direito, e também pela própria ótica interna do direito. Então, essa integração das áreas interdisciplinares em relação ao direito é que acabou gerando essa motivação para escrever essa obra, no sentido de mostrar a importância da filosofia, das humanidades, para o direito, e também de ser um facilitador para os estudos dos futuros candidatos à magistratura no país.
Qual é a relação que o senhor faz com os estudantes que ainda estão na universidade e com aquelas pessoas que estão entrando na empresa. Como o senhor orienta essa passagem, né, de um estudante para o mercado de trabalho com a responsabilidade social?
A universidade, ela é um ambiente que ela prima pela formação de valores, né? Ela prima não só pela formação de profissionais que atendam a uma expectativa de mercado. Portanto, a universidade, na medida que ela tem princípios norteadores da formação de valores que perpassam a questão da ética, da cidadania, né? Princípios que ressaltam a vivência na democracia, isso acaba, de certa forma, muitas vezes, conflitando quando o estudante sai da instituição e vai para o âmbito empresarial. Por quê? Porque, em grande medida, as empresas são movidas pela estrutura do mercado, pela estrutura do lucro, né? Então, esse impacto, ele tem que ser mensurado da seguinte forma: o profissional que sai da universidade, ele tem que ter a percepção de que esses valores agregados à sua formação, fornecidos durante 4, 5 anos pela universidade, esses valores também têm que estar o quê? Disponibilizados dentro da empresa. E isso hoje é um aspecto que nós observamos uma sensível modificação, uma mudança significativa, em que as empresas, elas começam a resgatar essa dimensão de valores. Por quê? Porque há uma expectativa da sociedade em relação ao comportamento empresarial. Então, não há apenas aquela visão estreita, mercadológica, de que a empresa está ali para suprir uma necessidade econômica, colocando um produto ou um serviço no mercado. A empresa hoje, ela começa a perceber que a sociedade tem uma expectativa também em relação a quê? A sua ação, a sua atitude e ao seu comportamento. E que a ação, atitude e comportamento empresarial estejam o quê? Vinculadas a uma noção de responsabilidade social. E a responsabilidade social não é meramente o quê? O cumprimento legal de quesitos jurídicos, não é apenas o cumprimento de quesitos da concorrência de mercado. É atender aos elementos valorativos da própria sociedade. Então, o profissional que sai da universidade, eu acho que hoje ele tem essa responsabilidade de transferir para o mercado, para a empresa, esses valores adquiridos na instituição de ensino.
E na área da comunicação, o que o jornalista precisa para ser e para passar essa responsabilidade social para a população?
Olha, na configuração hoje do Estado democrático de direito, nós temos dois princípios basilares: a transparência e a publicidade. Quando nós olhamos a transparência, nós temos o quê? Uma expectativa em relação ao comportamento das pessoas e das instituições, né? Isso nós mensuramos do ponto de vista ético. E a publicidade é o papel que se desempenha pelos meios de comunicação. Então, dentro da democracia, é sumamente importante que os veículos de comunicação, eles assumam essa responsabilidade com a publicidade e a transparência. Na medida que cumpram esses quesitos fundamentais, esses dois pilares da democracia, né, assegurando que a transparência seja veiculada publicamente, nós certamente temos, do meu ponto de vista, uma inserção dos meios de comunicação no cumprimento de uma responsabilidade social. Por quê? Porque essa responsabilidade, ela não é aferida apenas individualmente, ela é aferida pelo coletivo, pela vivência da cidadania, pela vivência da sociedade como um todo.
Você ouviu aqui na Rádio Facop o palestrante do Enep, Clodomiro Banvart. O programa Frente a Frente fica por aqui, com edição eletrônica de Gersimar Gomes e reportagem de Jéssica Félix. A apresentação é de Rafael Marquesi e a coordenação do professor Homero Ferreira. Obrigado pela audiência e até um próximo encontro.
WRF apresentou Frente a Frente.